Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e começa agora mais um Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei, se liga! Na assistência estudantil.
Nesta edição do Saeste Você, vamos falar sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. Quais políticas afirmativas a UFPA tem para os alunos de outras culturas? Como a universidade lida com a diversidade étnico-racial? Todas essas e outras dúvidas vão ser sanadas aqui pelos nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo o nosso vice-reitor, o professor Gilmar Silva. Também recebemos a professora Milene Veloso, da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, a ADIS. E ainda recebemos a professora Arlete Marinho, da COACES, a Coordenadoria de Acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. Muito obrigada pela participação dos nossos convidados de hoje. Agora eu queria que cada um pudesse discutir com a gente, falar um pouco da complexidade, né, de cada um desses temas e como, por exemplo, discutir diversidade, acessibilidade são temas caros e que contribuem para o próprio desenvolvimento da universidade, professor Gilmar.
Ok, é com muita satisfação que a gente faz essa discussão. Eu queria, antes de entrar no debate, registrar a nossa alegria de termos uma assessoria de diversidade criada na nossa gestão. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. O pessoal que está cuidando dessa assessoria, Zélia Amador, uma pessoa muito especial para nós, representativa da nossa universidade, a Milene, a Heloísa, a Isabel, a Denise, a outra Milene, né? São duas Milenes, né? Então, uma Milene psicóloga, a outra da área de aula da educação básica, né, dizer do quanto isso é importante para todos nós, né, registrar isso. E é um orgulho para mim, enquanto vice-reitor, e também para o nosso reitor, que teve essa ideia, que eu considero uma das ideias mais importantes dessa nossa gestão, e eu não tenho dúvida que é isso. A COACES, que é uma coordenadoria que está ligada lá à Saeste, mas que cuida das pessoas com deficiência. Né. Uma das coisas importantes, Fabrício, que a gente vem fazendo e é materializando essas ações. Elas não são só colocadas do ponto de vista do discurso, e ele, o discurso é muito importante também, mas fora do discurso, nós temos montado estruturas físicas, né? Nós temos feito seminários, reuniões, encontros, para dialogar com os mais diversos grupos sociais. E uma das coisas importantes nessa perspectiva, e que as pessoas já, grande parte delas já aprenderam, é o seguinte: quando nós assumimos a gestão da universidade, eu me lembro de alguns eventos que eu ia representando a universidade, e as pessoas começavam a dizer que a universidade tinha racismo, tinha homofobia, tinha os preconceitos de todas as naturezas, e elas achavam que isso estavam me ofendendo, ou ofendendo a administração. E nós dizíamos: não, a gente precisa detectar isso e atuar de forma educativa e também punitiva para que isso não ocorra. Hoje as pessoas já sabem que isso não nos atinge, ao contrário. Para nós é importante que as pessoas denunciem, e não fica nenhuma denúncia sem que a gente apure e sem que a gente tome essa combinação de fatores. Não é? A gente cria ações educativas, mas se o caso requer uma punição, ela também vai ter a punição. É necessário que isso ocorra. E a gente se deu conta, eu me lembro que quando da eleição, a gente conversava sobre isso, e muita gente dizia pra gente assim: mas é um número pequeno de gente, não dá voto. É a comunidade inteira. Discutir inclusão é discutir toda a comunidade, né? A gente tem aprendido com isso, não é? Que mesmo aqueles que são contra a inclusão, e que é muito pouco, não é? Mesmo essas pessoas, elas se beneficiam da inclusão, porque quem é contra a inclusão é ignorância. Não é porque a pessoa é má, talvez tenha um ou outro má, mas a grande maioria é ignorância. É preciso que a gente tenha capacidade educativa, formativa, para discutir a diversidade. Eu me lembro que logo que eu assumi, o Beira do Rio fez uma entrevista comigo, e ele queria saber o que nos unia enquanto universidade. Eu disse, é diversidade. Não tem uma coisa que nos una melhor do que o diverso. É nessa diversidade que nós estamos unidos. É nesse olhar um para o outro, nessa compreensão dessa beleza múltipla, né? Porque é estético também. A compreensão do mundo, a compreensão dessa dinâmica, tem uma perspectiva de estética que a uniformidade é feia. O que é bonito é a dinâmica, é a compreensão do todo, olhar para o outro como diferente e ver a beleza, e ver os desafios, e ver os problemas, e saber lidar com eles, não é? E aqui a gente tem todo esse desafio, e eu digo para as pessoas que eu fico muito empolgado quando eu chego no local e vejo, não é, os meninos se sentindo com a condição de pertencimento aqui dentro. Os indígenas, os negros, os quilombolas, os ribeirinhos, as pessoas homossexuais, as pessoas com deficiência, elas se sentem parte da universidade, e isso é muito positivo.
Professora Milene, professora Arlete, acrescenta alguma coisa sobre a importância da diversidade, da inclusão para o ambiente da nossa própria universidade, que isso contribui para o nosso desenvolvimento institucional mesmo.
É, como o professor Gilmar muito bem colocou, nós iniciamos a atividade enquanto assessoria a partir de 2017, por iniciativa exatamente da atual gestão, que ao observar a necessidade da gente enfrentar exatamente esse debate, porque o público da universidade, ele mudou. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando qual é o perfil do estudante da UFPA, no caso. Nós temos um público onde mais de 80% dos nossos jovens, né, dos estudantes, por exemplo, tem uma renda familiar entre um e um salário e meio. Então, nós temos um público que precisa exatamente desse olhar, porque a diversidade, ela não é só cultural, é uma diversidade de classe, de gênero, é uma diversidade que inclui uma série de situações, portanto, são muitos desafios, não é? A gente vai precisar que a gestão, ela teve essa sensibilidade de perceber que precisávamos reunir pessoas, movimentos, organizações. Então, a ADIS, a Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, ela foi pensada para assessorar exatamente órgãos da universidade, institutos, coordenadorias, para a gente trabalhar em parceria, para pensar junto com as unidades e subunidades da universidade como vamos enfrentar essas dificuldades e desafios, porque a diversidade, ela é uma riqueza, mas ela também traz para a gente muitos desafios. A diferença, às vezes, ela é vista de uma forma negativa. A gente sempre busca uma certa homogeneidade que ela não existe. Então, a gente fica muito angustiado quando a gente não sabe o que fazer, quando percebe que o outro tem uma diferença em relação a nós, e a gente, infelizmente, atribui a diferença à inferioridade. Então, essas diferenças não são relativas à inferioridade. Elas simplesmente demonstram para a gente que pessoas diferentes vão ter que ter um olhar diferenciado para suas necessidades, para suas demandas. Por exemplo, eu estive numa banca recente de uma orientanda da professora Denise Cardoso e foi muito interessante, numa das entrevistas que a orientanda, que a mestranda fez, um entrevistado quilombola falou uma coisa muito interessante, viu, professor Gilmar? Que quando a universidade entregou para os indígenas e quilombolas e estudantes estrangeiros as salas que são o local de apoio deles, os quilombolas, muitos chamam para essa sala de quilombinho. Isso traz para a gente exatamente o que o professor Gilmar estava falando, a ideia de pertencimento. Ou seja, eu tenho um espaço onde eu posso me reconhecer e, mais do que um espaço de reconhecimento, eu tenho um espaço de organização, um espaço onde eu posso acolher os estudantes estrangeiros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, porque também tem a associação dos deficientes. Mas o que é interessante é perceber que, portanto, tem um espaço para acolher esses alunos. E a ADI está trabalhando exatamente na parceria com essas associações, para a gente poder dar apoio a esses estudantes aqui na UFPA.
Professora Arlete.
A universidade, dentro da política de ações afirmativas, ela vem justamente criando esses espaços, né, tanto a assessoria de diversidade e inclusão, como o próprio espaço da coordenadoria de acessibilidade, justamente para pensar essas políticas por meio de programas, por meio de projetos, por meio de ações, que façam com que esses grupos que foram majoritariamente excluídos, que a universidade ela possa fazer com que eles se sintam incluídos dentro da instituição por meio dessas políticas. Essas políticas, elas acontecem de várias formas. No caso da coordenadoria de acessibilidade, a gente tem um olhar muito específico, principalmente para o grupo de pessoas com deficiência, que além de pensar uma política, é uma questão relacionada também à universidade pensar e criar condições para que as questões legais, as legislações que amparam os direitos das pessoas com deficiência, ela seja respeitada por meio das garantias de acessibilidade. Não apenas a arquitetônica, mas todos os âmbitos da acessibilidade que envolvem essas pessoas com deficiência nos seus 5 grandes grupos que existem na instituição. Hoje as pessoas perguntam, a universidade, ela tem apenas alunos com deficiência física? Não. A universidade, ela tem todos os grupos de pessoas com deficiência. E junto a todos os outros grupos que foram majoritariamente excluídos, né, a universidade, ela vem tentando garantir um outro caminho para que essas pessoas, elas se sintam fazendo parte desse processo. A política de cotas, ela vem reafirmar, na verdade, apesar de ser uma política nacional, mas a universidade, ela abraça essa política, apesar de que a universidade, ela não ficou dependendo da política de cotas a nível nacional, que inicia no ano de 2012. Desde 2005, a universidade já vem criando políticas de ações afirmativas para indígenas, para quilombolas, para pessoas com deficiência, independente da legislação a nível nacional. Mas em 2016, a universidade, a partir da Lei 13.409, ela abraça todo o público mais diverso e mais plural que a universidade já tem, não apenas para indígenas, quilombolas, pretos e pardos, mas também para as pessoas com deficiência.
Ei, se liga na assistência estudantil.
Agora a gente vai tirar as dúvidas dos nossos estudantes aqui da universidade que participaram por e-mail, WhatsApp, a gente ouviu também a comunidade aqui pelos corredores do campus. A gente vai conferir o nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí. Meu nome é Mayra, sou estudante de comunicação social. Eu queria saber como a UFPA auxilia as ONGs LGBTs que existem dentro da universidade.
Bom, é importante que a gente diga que a Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, ela tem uma atuação também específica com relação à questão da população LGBTI. Uma das ações que nós iniciamos agora e que foi também uma provocação, inclusive, do sindicato, dos técnicos, né, da universidade, é que nós pensássemos exatamente sobre assédio sexual, assédio moral, né, que pudesse estar também relacionado à questão LGBTI. Né? Então, todas essas questões vêm sendo discutidas com a comunidade. Nós estamos iniciando um processo de construção de parcerias com as associações, especialmente no caso da LGBTI, com o Grupo Olívia. Então, temos feito algumas conversas com eles para exatamente pensarmos juntos de que forma a gente pode enfrentar situações que a gente sabe que acontecem na universidade. Acontecem, às vezes, infelizmente, situações de assédio sexual em alguns locais na universidade, em alguns momentos. Então, nós estamos em conversa, por exemplo, também com centros acadêmicos, mas especialmente com o DCE, para fazermos, a partir de agosto, uma reunião com todos os centros acadêmicos para pensarmos uma capacitação. Chamamos de capacitação, mas é uma reunião que a gente possa discutir esse tema específico para que cada centro acadêmico também puxe esse debate no seu curso para pensar como enfrentar a questão da intolerância, como enfrentar a questão do respeito, para a gente divulgar, né, essa ideia de que a gente precisa respeitar todas as diferenças, inclusive essas. Porque na universidade a gente tem observado que nós precisamos enfrentar esse debate pensando que essas pessoas têm o direito de estar aqui. Todos têm o direito de estar aqui. Então é por isso que a gente vem enfrentando esse debate e por isso que se chama política de ação afirmativa. A gente precisa afirmar esse lugar, esse direito. Então, assim, são várias ações que estão sendo pensadas, não só com os órgãos da universidade, como eu falei antes, mas também com a comunidade, que eu acho que isso é mais importante. Um exemplo, o Grupo Olívia, junto com a universidade, estamos todos muito felizes. Aconteceu um casamento comunitário de 11 casais homoafetivos. Eu acho que essa é uma forma da gente mostrar que a universidade está aberta para pensar em outras formas de amor, de relacionamento, de vínculo, e que essa população merece todo o nosso respeito, todo o nosso acolhimento, e que, inclusive, há uma discussão importante agora que a gente precisa fazer. Recentemente também, o Superior Tribunal Federal aprovou que LGBTfobia é crime, então nós precisamos incentivar, intensificar o esclarecimento da nossa população aqui, que, portanto, essas atitudes não vão ser toleradas. O reitor e o vice-reitor nos colocam sempre que nós não vamos tolerar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de falta de respeito com a população LGBTI que está dentro da universidade.
Responde aí!
Meu nome é Cristiane Cristinho, do curso de Publicidade e Propaganda. Eu gostaria de saber como a UFPA tem trabalhado para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Bom, Cristiane, a sua pergunta, ela é importante, até porque é necessário que sempre se faça o esclarecimento acerca do que a universidade, ela vem desenvolvendo para a garantia de direitos, né, da pessoa com deficiência dentro da universidade, né? Vale destacar que o grupo de pessoas com deficiência, ela é formada por 5 grandes grupos, né, que é o grupo de deficiência física. Dentro da deficiência física nós temos 15 grupos, é o nosso maior grupo dentro da universidade, né? São vários tipos de pessoas com deficiência física. Nós temos pessoas com deficiência visual e agora a gente está praticamente com um terceiro grupo aí estipulado, praticamente designado dentro da legislação como também um grupo de deficiência visual, que é o caso da baixa visão, o caso da cegueira. Agora está sendo praticamente sendo aprovado como pessoa com deficiência visual também o caso da deficiência monocular, né, que ela vem sendo garantida praticamente esse direito dentro de processos seletivos, enfim. O grupo de pessoas surdas, que são dois grandes grupos, que é a deficiência auditiva e o surdo, aí vale destacar que existe uma diferença, né? A deficiência auditiva geralmente são pessoas que oralizam, usam aparelho auditivo, implante coclear, e a pessoa com surda, que são aquelas que são usuárias da língua brasileira de sinais e usam para se comunicar. Nós temos o grupo de deficiência intelectual e nós temos o grupo também na universidade que vem crescendo nesses últimos anos, que é o grupo de transtorno do espectro autista. Então, a coordenadoria de acessibilidade ligada à superintendência de assistência estudantil e também ao gabinete da reitoria, vem desenvolvendo trabalhos muito específicos para esses cinco grandes grupos que a universidade tem, né? Hoje a universidade ela conta com 430 alunos aproximadamente de pessoas com deficiência matriculados dentro da universidade, isso sem contabilizar os alunos que estão na pós-graduação. Então a universidade hoje ela vem desenvolvendo atividades tanto na garantia daquilo que já existe em lei, é diferente inclusive dos outros grupos, a gente faz essa referência, enquanto o grupo de pessoas com deficiência nós já temos uma gama de legislação bastante grande que ampara os direitos dessas pessoas, a universidade o que é que ela faz? Ela pega a partir do que já existe legislado, que são várias legislações, que envolve tanto o direito da pessoa com deficiência, mas também a garantia da acessibilidade, que diretamente liga a ele. Então a gente tenta, enquanto coordenadoria de acessibilidade, fazer com que esse direito que já está legislado seja garantido dentro da universidade. É diferente dos outros grupos, né, dentro dessa questão que envolve a diversidade, de LGBTI, né, grupo de quilombolas, indígenas e outros grupos, que ainda precisa de uma legislação muito mais aprofundada dentro, não somente no Brasil, mas também às vezes a nível de Estado, que faça com que essa garantia de direitos ela seja afirmada dentro da legislação. Porque uma vez afirmada, dentro das legislações e garantida, o que, que a gente vai fazer enquanto instituição? É fazer com que essa garantia aconteça de fato, porque de direito ela já existe. Então, a universidade, o que, é que ela vem tentando fazer? É aquilo que está já legislado, né, que a universidade compra, os espaços compra, o setor compram, por exemplo, hoje as legislações, por exemplo, elas dizem os editais de processos seletivos elas precisam obrigatoriamente estar em língua brasileira de sinais. Quer dizer, não é a luta que eu preciso ainda buscar junto à comunidade surda para que isso seja garantido em lei ou que a universidade coloque isso em algum tipo de programa. Na verdade, ela já está legislada, a universidade ela tem que cumprir. Para ela cumprir a acessibilidade de comunicação para esse grupo, é necessário que esses setores eles façam que a legislação ela seja cumprida. Então, a Aquacess ela demanda para muitos setores também, para vários institutos, não apenas a questão da formação, mas também a cobrança que essas garantias que já estão oficializadas, que elas se cumpram dentro dos espaços da universidade. Então a gente trabalha com vários programas, com vários projetos e a gente tenta fazer isso em parceria com todos os setores da universidade. Ela não é um setor que se fecha em si mesma, ela é um setor que ela transita pelos outros setores e institutos da universidade para que haja a diminuição, que é a palavra-chave que nós utilizamos na acessibilidade, a diminuição das várias barreiras que esses alunos enfrentam na instituição que envolvem a falta de acessibilidade. E é justamente fazer com que as pessoas elas passem a entender que esse sujeito é um sujeito de direito, que ele está ali e justamente por estar ali dentro do espaço da universidade, que ele seja não aceito forçadamente, mas que as pessoas passem a perceber esse sujeito como um sujeito que faz parte da universidade, né? Que ele não está ali porque ele entrou por uma cota, porque alguém puxou ele, mas ele está ali porque é um direito dessa pessoa de estar. E por ela estar, ela precisa também ter todos os direitos que os demais têm. E isso é importante que se fale e que se retrate, né?
Responde aí!
Agora a gente vai dar uma pausa no nosso Responde Aí para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos conversar mais com o professor Gilmar Silva, com a professora Milene Veloso e com a professora Arlete Marinho, que estão falando aqui com a gente hoje sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. A gente volta já já, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo FAEST e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo FAEST e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o SAESH Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje o nosso assunto é inclusão, acessibilidade e diversidade. No nosso quadro Responde Aí, contamos sempre com a participação dos alunos fazendo perguntas para os nossos convidados aqui no estúdio. Hoje participam com a gente o vice-reitor da UFPA, professor Gilmar Silva, a professora Milene Veloso, da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, a ADIS, e ainda a professora Arlete Marinho, da COACES, que é a Coordenadoria de Acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. Eu queria que vocês comentassem um pouco agora nesse início de segundo bloco, um pouco sobre como é que tem sido a política, as ações, no sentido da relação mesmo, por exemplo, entre a COACES e a ADIS, né? Por exemplo, a COACES já tem uma atuação mais longa, já tem um pouco mais de experiência nesse sentido, e a ADIS é uma unidade mais nova aqui, né? Como a própria professora Milene comentou, já dessa gestão recente do professor Emanuel Tourinho, né? Então, com certeza, as experiências, os desafios, alguns desafios que a COACES passou, a ADIS pode aprender alguma coisa, e a perspectiva da ADIS também pode fortalecer algumas coisas que a COACES quer fazer, né? Então, queria saber como é que tem sido esse diálogo entre essas duas unidades, para a gente pensar realmente nesse sentido da diversidade e da inclusão no seu sentido mais amplo e mais complexo.
Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria apenas de ressaltar alguns pontos. Primeiro, que quando a ADIS ela foi, digamos, institucionalizada em termos de resolução, enfim, nós não começamos exatamente do zero. Eu acho que é importante dizer que vários profissionais, professores, pesquisadores da universidade, como a professora Zélia Mardô de Deus, a professora Jane Beltrão e tantos outros, já vem atuando, né, o professor Raimundo Jorge, tantos outros colegas nossos, vem atuando exatamente na luta para que se afirmasse exatamente a possibilidade de manutenção, de inclusão de alunos, de estudantes indígenas, quilombolas, enfim. Então, acho que é importante dar o crédito para mostrar que esse debate ele não começa agora. Esse é um debate que vem sendo feito pela universidade, por outros gestores também, quando se começa a questão das cotas, enfim. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, o nosso processo seletivo especial, ele é exemplo para várias outras universidades. Então, a gente vem aperfeiçoando esse processo e aí a ADIS, ela surge, na verdade, ela se institucionaliza a partir de 2017 com a criação da assessoria que tem a professora Zélia Amador de Deus na coordenação geral. Estamos eu, professora Milene Veloso, professora Isabel Cabral, a professora Denise Cardoso, a Milene Lawande, a professora Kalinka, também aqui do ILC. Enfim, nós estamos ainda nos organizando, como eu falei inicialmente, mas nesse processo tem sido muito rica a nossa convivência, especialmente com a SAESH e na pessoa da professora Arlete aqui, pela Coordenadoria de Acessibilidade. E se tudo der certo como a gente está planejando, né, Arlete, tão logo isso possa acontecer, vamos estar próximos também do ponto de vista físico. A COACES, a SAESH, no caso, vai se mudar para o Bloco C. Vamos ser vizinhos. A ADI já está funcionando no Bloco C, na sala 5. Nós já estamos organizados lá. E tão logo a SAESH possa se mudar, eu acho que a nossa parceria vai se intensificar ainda mais. E, além disso, obviamente, a ADI tem conversado bastante, né, com outros setores, a Propesp, enfim, a Prointer. Nós temos tido avanços, inclusive, na questão do edital dos refugiados, né, que foi, enfim, muito bem acolhido pela sociedade. Tivemos aqui a presença, inclusive, de uma representante do Alto Comissariado da ONU, que ressaltou que essa é uma iniciativa muito importante da UFPA. Enfim, eu acho que a gente tem avançado bastante também no diálogo com as associações de estudantes. Isso é fundamental. A gente não fala por eles. A gente trabalha com eles, em parceria com eles. Excelente. Nós não estamos inventando a roda. Eles é que se representam. Eles é que têm um movimento importante. As associações de indígenas e quilombolas estrangeiros, pessoas com deficiência, são extremamente atuantes na UFPA. São extremamente atuantes na sociedade. Eles é que têm nos ajudado a fazer esse trabalho. Sem eles, a gente não faria nada. O nosso trabalho é apenas ajudar, ser parceiro deles na garantia desses direitos.
E a gente queria destacar que a COACES, na verdade, ela mudou de nome apenas em 2016, né? Como você falou, a gente já está atuando assim um tempinho, né? O trabalho em si do que nós desenvolvemos, ela iniciou lá em 2012, na gestão anterior, quando foi pensado justamente por conta da política de cotas que a universidade já tinha consolidado, o antigo reitor, ele criou um chamado, denominado Núcleo de Inclusão Social, um antigo NIS, que muitas pessoas conheceram. A portaria do NIS naquele período, ela falava que nós tínhamos que criar um plano de ação, de uma política para a universidade, para pensar políticas para as pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e todos esses grupos, né? Principalmente os que entraram pelas cotas. E nós vimos, naquele período, o quanto seria desafiador, porque o nosso grupo praticamente era formado por pessoas que discutiam educação especial e não pessoas que discutiam outros grupos, né? Isso fez com que nós aprendêssemos muito com a comunidade. Por exemplo, o PSE, que foi consolidado em 2010, ele foi sendo aperfeiçoado, inclusive em 2012, 2013, teve uma participação do NIS de forma muito contundente, inclusive na organização, do formato da avaliação, né, do formato da entrevista. Isso foi feito em parceria com o NIS, junto com a comunidade de tanto indígenas, lideranças indígenas e quilombolas. Só que, diante de tudo isso, o NIS, naquele período, ele se sentia ainda, de certa forma, é como se ele ainda estivesse devendo algo para a universidade, porque, de fato, a gente não conseguia atender as outras políticas com mais garantia, como a gente estava trabalhando para as pessoas com deficiência. Então, essa gestão do professor Emmanuel, ele foi muito feliz quando ele fez essa subdivisão, né, da criação da ADIS. Eu sempre faço e ressalto isso, né, que foi algo muito positivo a criação da ADIS e a descentralização do NIS, criando uma coordenadoria de acessibilidade para pensar mais uma política para pessoas com deficiência e um outro grupo para pensar a diversidade de uma forma mais geral, né, envolvendo essa questão da inclusão social, ou seja, trazer para dentro da universidade essas pessoas que estavam excluídas e incluir eles, de uma certa forma, dentro das nossas políticas da universidade. E eu vejo a grande competência da ADIS e que nós estamos aprendendo, sim, com eles, né, em muita coisa. Coisas que, inclusive, nós já fazíamos, mas o que eles vêm fazendo com uma competência muito grande, junto com essa participação da comunidade, né, nessa relação que eles vêm tendo com as pró-reitorias, a gente fica observando esse caminho e nós vimos, nossa, o quanto foi importante essa descentralização, né, porque eu acho que se não ocorresse essa descentralização, nós não tínhamos tido todas as políticas que se avançaram nesses dois últimos anos. Eu sempre digo, não tem como nós deixarmos de reconhecer o trabalho que a ADIS vem desenvolvendo. A questão dessa relação, por exemplo, com as associações foi algo muito que nós aprendemos com o formato como a ADIS, ela vem se relacionando também com as associações. Tanto é que a ADD, ela foi uma das últimas a ser criada depois que foi criado as outras associações. A ADD, ela olhou e viu os alunos com deficiência que chegavam comigo em comissões separadas, nos cobrando os direitos dele da universidade, só que assim, era um grupo aqui, outro grupo ali, era um grupo... E quando eles viram o movimento dos indígenas, dos quilombolas, da LGBTI, nessa relação com a ADIS, eles também disseram, professora, nós queremos criar também a nossa associação. E no momento que eles criaram a ADD, nós percebemos o grande avanço das ações da Coordenadoria de Acessibilidade, porque hoje a ADD, ela chega com a gente e diz, professora, está aqui a nossa pauta. A universidade está precisando fazer isso, 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 isso aqui, que envolva acessibilidade. Baseado nessas pautas que a ADD traz para a gente, é que nós fazemos essa luta, como disse a Milene muito bem, eu sempre gosto de retratar essa fala, né? Nada por eles sem eles, né? Que é, inclusive, uma frase utilizada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, inclusive do Direito das Pessoas com Deficiência, da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eles abraçam essa causa e nós abraçamos essa causa junto com eles.
Responde aí!
Oi, meu nome é Elando, eu estudo jornalismo e eu queria saber como a UFPA tem ajudado na garantia de direitos de alunos com deficiências não visíveis.
Na verdade, esse é um dos nossos grandes desafios, uma das maiores barreiras que nós estamos enfrentando na universidade, justamente a barreira atitudinal. Porque, infelizmente, né, para as pessoas entenderem o que é a pessoa com deficiência visível e não visível, né, ou aparente ou não aparente, a nomenclatura não influencia muito, né, praticamente a mesma coisa, é porque nós temos grupos de pessoas com deficiência que você olha e você logo identifica que a pessoa é com deficiência. Quem são esses grupos? Pessoas que estão em cadeira de rodas, estão usando uma muleta, né, usam a bengala, né, ou pessoas que têm uma atrofia, um encurtamento na perna, encurtamento do braço, uma amputação, caso de nanismo. Então, são grupos de pessoas que a gente denomina como um grupo de pessoas visíveis. É uma pessoa com deficiência que você olha e você logo percebe que a pessoa é pessoa com deficiência. Mas nós temos um outro grupo que também são pessoas com deficiência, mas não está visível. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, você não consegue perceber que a pessoa é TEA se você não começar a fazer uma interação de uma conversa com ele. Aí você consegue perceberam alguma diferença. O surdo, você só vai identificar que ele é pessoa com deficiência quando você começa a se comunicar e você percebe que ele está usando a língua brasileira de sinais e não se comunicando por meio da fala. A pessoa com baixa visão, dificilmente também você consegue identificar, porque às vezes eles não utilizam também óculos. Então, esses grupos são pessoas que hoje na universidade, o segundo grupo em particular, é o grupo hoje que vem mais enfrentando preconceito, discriminação dentro da universidade, né? Nós já tivemos várias situações de denúncias de alunos que foram barrados em determinada fila porque ele estava na fila preferencial. E as pessoas ainda acham que a garantia de direito, o direito de ir e vir mais próximo e das chamadas das filas preferenciais é apenas para deficiência física. As pessoas não leram as novas legislações que já avançaram, que envolve justamente a garantia do direito da pessoa ali diante pessoa com deficiência. Ele não diz pessoa com deficiência física unicamente, né? Ela fala de todo o grupo que envolve 5 grandes grupos. E aí, o que que a universidade, por meio da Coordenadoria de Acessibilidade, vem fazendo? Hoje ela vem tentando sensibilizar. O que que nós fizemos? A SAEST, no ano de 2017, ela começou a fazer o seguinte trabalho, com as primeiras denúncias, por exemplo, de que vinha principalmente nesses espaços que tem bastante gente, que envolve principalmente fila prioritária, nós consolidamos, criamos uma chamada carteirinha de acesso à pessoa com deficiência. E como é que é feito isso, né? O aluno vai lá, ele solicita junto à gerência do espaço a carteirinha de acesso, né? E aí essas pessoas andam com essa carteirinha, pode ser a carteirinha que ele já tem de pessoa com deficiência também. E aí no momento que ele vai para a fila preferencial, a gente vem orientando inclusive esse aluno, dizendo, olha meu filho, ande com esta carteirinha, ande com essa identificação, no momento que você tiver qualquer tipo de abordagem, você apresenta. Foi uma forma que nós encontramos para minimizar. Nós fizemos vários cartazes orientadores também, espalhamos pela universidade, que é uma forma de fazer com que as pessoas olhem, elas leiam, elas consigam observar as instruções que estão ali, para poder ver se a gente consegue diminuir essas barreiras que envolvem preconceito. Mas vem aumentando as denúncias quanto a essa questão e a gente está organizando, enquanto coordenador de acessibilidade, ações mais abrangentes para que, de fato, isso possa estar diminuindo dentro da universidade, porque é o grupo que vive mais enfrentando barreira atitudinal, seja na sala de aula, seja em todos os espaços da universidade.
Responde aí!
Meu nome é Daniele Gomes, eu estudo jornalismo e eu queria saber que políticas a UFPA tem implementado para garantir a igualdade de gênero.
Daniele, a atuação da ADIS, ela está muito direcionada para a questão dos indígenas, quilombolas, a questão cultural, a questão LGBTI. E claro que é transversal a tudo isso, né, nós pensarmos na discussão sobre igualdade de gênero, independente do gênero. Então, todas as ações que a gente tem realizado incluem esse debate. Agora, não temos atualmente uma discussão, uma ação, melhor dizendo, específica para esse debate, tá? O que a gente tem feito é tentado pensar com as associações, pensar com o próprio sindicato, enfim, com os estudantes, a partir da demanda deles, né? Então, a partir dessas demandas, a gente tem pensado em como atuar. Mas a ADIS, ela precisa, nesse momento ainda, organizar um plano estratégico, exatamente a partir não só das demandas específicas que são nossa responsabilidade, mas pensar de que forma essa demanda, que é transversal, né, que é muito importante, ela pode estar inserida nas nossas ações. Concretamente, quando a gente está falando de igualdade de gênero, a gente tem tentado, por exemplo, pensar no combate ao assédio sexual e ao assédio moral, que a gente sabe que é um problema sério enfrentado, não só por estudantes, mas também por professoras ou mesmo técnicos administrativos da instituição, né? Então, nesse sentido, a gente tem feito essa discussão. O que que a gente tem orientado? Se tiver alguma situação específica sobre machismo, enfim, alguma situação assim, procure fazer a denúncia na ouvidoria da UFPA. A ouvidoria, ela direciona para a unidade ou subunidade onde ocorreu a situação. E se você quiser, na sua denúncia, você faz com que essa denúncia também seja encaminhada para a ADIS, para a gente poder ter conhecimento e atuar junto com a unidade ou subunidade, no caso, para a gente pensar junto com aquela unidade que ações, né, que estratégias podemos, não só para responsabilizar a pessoa, enfim, os envolvidos, mas também para a gente pensar em como enfrentar isso naquela unidade.
Só para fechar esse bloco, é até importante o que Sara falou, no sentido de ressaltar a importância, por exemplo, da existência de um órgão de ouvidoria dentro da universidade que os acadêmicos, os técnicos, os professores podem acionar caso haja importante. Qualquer tipo de opressão. Isso vale para qualquer público, né,
qualquer
professor?
Qualquer público, isso é muito importante. Isso é fundamental que a gente confie e que a gente possa utilizar esse recurso. A ouvidoria está aí para isso.
No térreo do Vadião.
Mas também é importante dizer que tem online. Então, você pode fazer isso pela internet. Na página da UFPA tem um link específico da ouvidoria. Você entra lá e você faz a sua queixa, né, a sua denúncia. A ouvidoria, ela encaminha para a unidade para isso ser apurado. Nós temos prazos para devolver, enfim. É importante que a gente fortaleça esse dispositivo. Porque, senão, o estudante sofre alguma situação de discriminação, enfim. Ele não sabe qual é o canal, qual é o caminho que
isso
ele deve fazer.
Isso nem é notificado, a gente nem tem conhecimento, né?
Exatamente. Eu acho que é importante divulgar, e esse espaço é importante para a gente divulgar, a importância de nós debatermos isso, porque muitos estudantes colocam para a gente, quando as denúncias nos chegam, a gente tem medo, então a gente acha que não vai acontecer nada, não é necessário fazer esse registro. Eu reforço, é muito importante fazer o registro, porque sem o registro a gente não tem como mostrar, primeiro, que aquela situação ocorreu e que, portanto, a universidade vai ter um perfil do que está acontecendo, vai ter um mapeamento do que está acontecendo para exatamente se organizar e poder atuar. Sem a gente tomar esse conhecimento do ponto de vista, né, concreto mesmo, institucional, fica difícil a gente tomar uma atitude. Fica difícil a gente pensar em como ajudar essas pessoas.
Ei! Se liga na assistência estudantil.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa Saest, você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. No nosso quadro Responde Aí, hoje participam o vice-reitor Gilmar Silva, a professora Milene Veloso, da ADIS, e ainda a professora Arlete Marinho, da COASES. A gente vai agora para mais um intervalo e voltamos já, esclarecendo ainda mais a comunidade sobre o nosso tema de hoje. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Saest e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Saest e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta para o último bloco do Saest Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, a Saest, e a Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo, você já sabe, é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei! Se liga na assistência estudantil!
Hoje quem participa é o vice-reitor da universidade, o professor Gilmar Silva, a professora Milene Veloso, da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, a ADIS, e ainda a professora Arlete Marinho, da COASES, que é a Coordenadoria de Acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. E eles estão aqui tirando as nossas principais dúvidas, esclarecendo sobre esse tema super importante que é inclusão, acessibilidade e diversidade.
Responde aí!
Diante de tudo isso que a gente vem discutindo, né, ao longo desse programa, e como um valor mesmo institucional, né, a UFPA vai promover no próximo período de 12 a 14 de agosto, agora de 2019, um seminário nacional sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. O evento traz como tema debate sem fronteiras sobre políticas de ações afirmativas, apresentando novas configurações para as práticas inclusivas e de respeito à diversidade. Eu queria que os nossos convidados reforçassem um pouco qual é o objetivo, a mensagem, a proposta da universidade promover um debate tão amplo nesse sentido de que o diverso é diverso dentro de si mesmo, né? Que a inclusão dos mais variados públicos possíveis. Eu queria que os nossos convidados reforçassem um pouco dessa mensagem, o que a gente pode esperar desse evento que ocorre agora de 12 a 14 de agosto.
Ok, eu vou ser breve, né? Eu acho que as duas colegas vão falar melhor do evento, mas dizer assim, do quanto um evento desse representa. Eu acho que para a ADIS vai ser assim um marco, porque é o primeiro grande evento que a ADIS está fazendo, costurando muitas coisas no dia a dia. Se a gente for registrar o quanto de coisa que a gente já fez, né? Cada momento é informação, é problema, é seminário com segurança, é seminário com servidores que teve problema com a comunidade, com os estudantes, com os servidores. E a gente se dá conta, você foi fantástico. Eu acho que é a inclusão dentro da inclusão, é o conflito permanente, né? Lidar com a inclusão. Por isso que muita gente não quer nem falar o nome, porque é uma complexidade permanente. Eu acho que é muito bom a gente compreender isso. Eu acho que é a grande conquista da universidade. A universidade, ela é um universo no saber, é um universo na formação, mas ela é um universo também no acolhimento das pessoas, né? A diversidade, ela é tão ampla que depois a gente começou a ver que nós precisávamos de legislação para assédio, nós precisávamos de legislação para acolher os refugiados, os apátridas, não é? As pessoas que sofrem pelo tráfico humano. Foram coisas que foram sendo descobertas a partir dessa perspectiva da DIS. E aí é uma estrutura que é transversal, não é? Ela está na universidade inteira, né? Na verdade, é um órgão que ele não tinha outro lugar para estar, era conosco mesmo, com a administração superior da universidade, porque ela nos dá sentido e orientação para esse diálogo permanente, para essa reflexão com esse todo. E assim, a princípio, as coisas, eu fico observando, elas espantam as pessoas. Nos próprios conselhos, às vezes eu vejo determinadas medidas que elas são colocadas, e as pessoas ficam olhando para Zélia, para Jane, para o povo lá, mas é isso mesmo, que não é maldade das pessoas, é porque aquilo é forte. É forte você dizer que você vai colocar duas vagas para em cada curso, para que refugiados, apátrida e pessoas que são perseguidas por tráfico humano tenha direito a essas vagas, porque não tem. Aí nós recebemos uma pessoa do Alto Comissário da ONU para refugiado que diz: vocês são os primeiros a fazerem isso com essa amplitude no Brasil. Isso para nós é uma conquista formidável, não é? Esse evento vai permitir que a gente dialogue do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia, mas também que a gente divulgue o que nós somos, o que nós queremos enquanto a DIS, enquanto assessoria de diversidade. Essa é a nossa tarefa.
Nós temos um tema dentro do evento que é justamente a questão das políticas de ações afirmativas que as universidades vêm desenvolvendo. Então, nós estamos trazendo pesquisadores a nível nacional que vêm debatendo a questão da inclusão, a questão da diversidade e também do papel dos núcleos de acessibilidade, que é um parâmetro bem recente, né, que é de 2012 para cá, que vem sendo consolidado como uma política também de ação afirmativa para garantia de direitos para um grupo, no caso do grupo das pessoas com deficiência, né? Esses três parâmetros é o que vai, na verdade, conduzir esses três dias de evento. Então, é um evento formado tanto por mesas redondas, que envolve a participação desses pesquisadores, tanto nacionais como locais, inclusive, vale destacar isso, mas também o evento vai estar garantindo a participação de pesquisadores de todo o Brasil, podendo se inscrever nos trabalhos por meio de comunicações orais, e a gente está cobrando apenas a apresentação do resumo, mas a apresentação vai ser no formato de comunicação oral, que inclusive encerra agora dia 15 as inscrições, e estamos bastante felizes, estamos recebendo bastante demandas, né? Várias pessoas vêm se inscrevendo para o evento, não só do estado do Pará, mas de outros estados. É o que caracteriza, inclusive, a nível nacional, porque precisamos debater essas políticas de ações afirmativas, como elas vêm sendo desenvolvidas a nível nacional, colocando a UFPA como a discussão e que vai estar levantando esse debate também. E também, além das comunicações orais, nós fizemos questão de deixar dentro da programação do evento um espaço para oficinas, né? Então, nesses espaços de oficinas, hoje nós trouxemos para o evento quatro grandes temáticas dessas oficinas. Uma que está relacionada à questão da norma de acessibilidade, tanto estrutural quanto arquitetônica, envolve inclusive a questão do mobiliário. É uma das oficinas que está sendo oferecida, então a gente já convida aí os arquitetos e urbanistas, engenheiros civis, os alunos que são alunos da nossa universidade, para discutir acerca desse tema que está sendo recorrente na universidade, que envolve acessibilidade. Nós estamos trabalhando também com uma oficina, estamos oferecendo uma oficina de tradução e interpretação, técnicas de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais. E aí a gente já faz o convite para os alunos de Letras Libras aqui do ILC, né, do Instituto de Letras e Comunicação, para participarem dessa oficina, porque é importante, é uma formação que pode estar ajudando e agregando a formação deles com essas técnicas de tradução e interpretação, metodologias adaptadas de como trabalhar com crianças, né, crianças com deficiência na educação básica. E nós temos uma outra oficina que está relacionada à questão do currículo, né, como é que o currículo pode ser trabalhado para pessoas indígenas, para as pessoas quilombolas. Então, a gente já deixa aqui o nosso convite para todos os alunos, não só da UFPA, mas também de outras universidades, que possam estar se inscrevendo. A inscrição é até o dia 30 de julho. A apresentação, para quem quer fazer a apresentação de trabalho, até agora 15 de julho.
Para complementar, assim, nós temos 3 eixos temáticos no evento. Um eixo fala sobre a diversidade e a gente pode receber trabalhos, como a professora Arlete falou, até o dia 15 de julho, relatos de experiência ou pesquisas voltadas para a construção e reflexão de um ambiente educacional inclusivo e de respeito à diversidade sexual, étnica, cultural e religiosa. O outro eixo temático é linguística das línguas de sinais, relatos de experiência também nessa área, ou seja, pesquisas voltadas para a construção e reflexão da linguística, semiologia, gramática e estrutura das línguas de sinais. E terceiro eixo, que é educação especial, também podem apresentar trabalhos de relatos de experiência ou pesquisas voltadas para a construção e reflexão da educação especial inclusiva, como garantia de políticas por meio do acesso, acessibilidade e permanência do público com deficiência auditiva, visual, intelectual e transtorno do espectro autista na escola e nas universidades, tá? E também para o público com altas habilidades e superdotação, que a gente pouco fala, que é um público importante para a gente também trazer para o debate, porque também temos essa diversidade também na universidade. Uma outra coisa que eu queria deixar é que o nosso e-mail é diversidade.acessibilidade@gmail.com. Nós já estamos com o site no ar, é diversidade.acessibilidade.ufpa.br, e lá tem todas as instruções para envio de trabalho, enfim, as datas. Então entre no nosso site, que o site é autoexplicativo. Nós vamos conseguir colocar os vídeos para garantir também que o site seja acessível para pessoas surdas. E a nossa ideia é que no encerramento a gente possa fazer exatamente uma discussão de encaminhamentos, né, que a partir dessa discussão e da participação de todo esse público que a gente espera que esteja com a gente nesses 3 dias, no final, né, no dia 14, a gente possa pensar junto com a DISCO, a SES, a LC, né, que essas pessoas participem disso tudo, que no final a gente possa ter um direcionamento para ouvir quem tiver interesse em participar, né. Esse último dia a gente quer a participação de todos, né, de todos,
associações, isso, alunos, acadêmicos, quem interessa por essas temáticas.
Quem se interessar por essa temática, né, professora Arlete?
Serão os encaminhamentos para o próximo evento, para o próximo ano, e até mesmo encaminhamentos para direcionamento de outras políticas que a universidade pode estar pensando. Isso. Então, acho que o dia 14, que é o último dia, que é esse espaço aberto de debate, a gente já deixa aí o convite aberto para quem quiser participar, e independente de associação ou não, todos podem estar participando e contribuindo.
É no último dia de manhã, acho que depois da última mesa, que deve terminar por volta de 11 horas, nós vamos fazer, então, esse fechamento, e também vamos ter a programação cultural, além de também, no primeiro dia, lançamento de livros. Então, quem tiver interesse em fazer lançamento de livros com essa temática, é só também entrar no site, ver quais são as regras e nos procurar.
Até o dia 30, as inscrições para quem quer fazer lançamento de livros, 30 de julho.
Então, fica aí o serviço, as informações, lógico, tem muita informação para você descobrir ainda mais sobre diversidade, acessibilidade, inclusão social, participando desse evento e conhecendo mais as ações da COASES, da SAEST, da ADIS, reforçando, o período do evento é de 12 a 14 de agosto, agora de 2019. O site é diversidade.acessibilidade.fpa.br. Você vai lá, encontra mais informações e participe com certeza desse momento, que vai ser muito proveitoso. Muito obrigado a todos os nossos convidados desse programa de hoje. Muito obrigado, professora Arlete, professora Milene, professor Gilmar.
Eu e o reitor estamos muito felizes com essa ação. Emmanuel é uma figura extraordinária nessa luta. É um camarada que eu tenho tenho um orgulho muito grande de lidar com ele, assim, porque às vezes ele me surpreende, né? Porque todo mundo espera pela minha estatura e aparência e etc, que essas coisas, que era uma coisa que eu teria que defender, e eu defendo com muita determinação, mas eu defendo junto com ele. Então é muito bom a gente ter uma pessoa que a gente confia e que tem essa disposição para lidar com as coisas e acreditar nisso. Eu acho que é uma crença, né, das melhores crenças, que é a crença no ser humano. Eu acho que é crer na diversidade, é crer no afeto, é crer na pessoa humana, é crer na riqueza da diversidade. Eu acho que você, como jornalista, foi muito feliz com essa reflexão, porque é uma coisa que vai sendo parida, uma atrás da outra. Você pensa que uma coisa é diversa, e dentro da diversidade tem diversidade, dentro da diversidade tem diversidade. E não tem fim, porque é nós somos humanos, nós somos, né, incompleto e específico, né, Milene? Nós somos incompleto e específico, e que bom que nós somos assim, porque senão a gente perde a essência do ser humano. Ser humano só é ser humano porque é diferente, porque é complexo e porque sabe ou aprende a conviver com essa complexidade. Eu queria deixar um abraço a cada um e a cada uma e dizer que nós estamos firmes para ajudar na construção desse evento, que eu acho que vai ser muito importante para a nossa universidade. Obrigado.
Ei, se liga na assistência estudantil.
Agradecemos então a participação dos nossos convidados de hoje, que falaram sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. Então, muito obrigado, professor Gilmar Silva, a professora Arlete Marinho, a professora Milene Veloso, que estiveram aqui esclarecendo sobre esse importante tema e reforçando, né, você da comunidade que quiser saber um pouco mais sobre essas ações e sobre esse debate no âmbito nacional, vale conferir a programação e mais informações sobre o Seminário Nacional que vai ocorrer aqui na UFPA no período de 12 a 14 de agosto de 2019. Você certamente está convidado para participar desse debate. E assim a gente encerra o SAEST Você de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados e, claro, você que participou enviando suas perguntas para o quadro Responde Aí e que também acompanhou o nosso programa de hoje. Vale lembrar que você pode participar sempre do nosso SAEST Você mandando perguntas por e-mail radiowebufpa@gmail.com, também mandando mensagens nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram, ou ainda ligando para o nosso telefone, o número é 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o SAEST Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Afinal, a SAEST, assim como esse programa, são feitos para você.
Ei, se liga na assistência estudantil.
O programa SAEST Você é uma realização da Rádio Web UFPA, com apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Áurea Garcia. Gravação e montagem, Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação do programa é da professora Rosane Steinbrenner. E a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora Ana Lúcia Prado. A gente encerra o programa lembrando que esse e todos os outros programas SAEST Você estão disponíveis para você ouvir e baixar na nossa página. Basta procurar lá por SAEST e Você. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
SAEST e Você.
SAEST e Você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.